Convidamos agora Joselene Ferrer, coordenadora do Prosonesp da CETESB, para apresentar o tema Mudanças Globais, Aquecimento do Clima e a Camada de Ozônio, Impactos e Desafios.
Uma satisfação estar aqui no evento. Os palestrantes que me precederam já aprofundaram bastante os assuntos. Eu vou procurar, como eu já, vamos dizer, a palestra que fecha o evento, vou procurar ser mais concisa e vou fazer uma proposta para a plateia, se os senhores concordarem. Os palestrantes vão estar aqui com a gente um pouquinho mais durante, vamos dizer, um lanche que nós vamos estar servindo após a minha palestra. Então, eu vou propor que a gente não faça a mesa de debates e que as pessoas possam procurar conversar informalmente conosco, com os palestrantes, para sanar alguma dúvida, se houver, a proposta for bem aceita, resolver aí a parte das perguntas na informalidade, né? Hoje é um dia de comemoração, 20 anos do protocolo, estamos com os principais parceiros que estão trabalhando em prol de todo esse esforço que o Ministério do Meio Ambiente pôde mostrar em dados para nós. Os principais parceiros estão aqui. Hoje é um dia de festa, nós estamos querendo festejar essa data, um momento importante para nós. Então, por favor. Então, eu quero agradecer algumas informações que me foram cedidas pela doutora Sury Carvalho e o doutor Roberto Peixoto. Vamos lá. Eu vou fazer mais uma síntese de informação, pensando também nas pessoas que não têm uma informação tão aprofundada, né? Vamos lá. As cestas dos gases que os dois protocolos estão cobrindo, nós falamos bastante neles, e só para a gente deixar mais claro quais são. O protocolo de Quioto, ele está mexendo, né, tentando um esforço mundial de redução da emissão de gases que causam efeito estufa. O protocolo de Montreal, também num esforço de redução dos gases que destroem a camada de ozônio, sendo que muitos deles são importantes, principalmente a família dos clorofluorocarbonos e os hidroclorofluorocarbonos, são fortes contribuidores para o efeito estufa do planeta. Só uma coisa, daqui por volta de uns 10 a 15 dias, a gente vai conseguir ter na internet disponibilizadas as palestras, tal, que os palestrantes nos autorizarem a disponibilizar. Então, uns 10 dias, os senhores já podem fazer download do material. Vamos lá, próximo. Então, o protocolo de Montreal, ele, por favor, né, só os gases destacados aqui de Montreal, que são cobertos por Montreal. O próximo, por favor. Nós temos o seguinte panorama, né, que seria o tempo de vida na atmosfera desses gases, o potencial de destruição do ozônio, que é basicamente o CFC, o HCFC, e o potencial de aquecimento do planeta. Então, nós estamos entrando num momento interessante, que já foi bastante detalhado, de que esse esforço contínuo para deter os gases que destroem a camada de ozônio, eles vão impactar positivamente, profundamente, os esforços internacionais para a gente conter o aquecimento do clima. Então, à medida que nós formos sendo bastante eficazes nas próximas gerações, nas próximas famílias de gases, nós vamos estar incidindo os nossos esforços, não só numa recuperação mais rápida da camada de ozônio, que espera-se que até o final desse século esteja recomposta, e também incidindo esforços muito positivos para conter essa escalada crescente do clima do planeta. Por favor. Aqui é um mapa ilustrativo que demonstra uma das primeiras imagens que a NASA conseguiu mapear do buraco na camada de ozônio. Nós estamos no período em que o buraco está incidindo na Antártida esse ano. O protocolo de Montreal, dia 16 de setembro, que é a data, foi assinado exatamente no ápice do buraco. Esse ano nós acabamos adiantando um pouco o evento para poder contar com pessoas que seriam muito importantes para nós, como o Dr. Rudy Góes e alguns participantes que vão estar bastante comprometidos com a organização do evento lá em Montreal e com a FEBRAVA, que é uma feira da área de refrigeração. Então, nós antecipamos o calendário esse ano, mas normalmente nós gostamos de fazer o evento por volta do dia 16 mesmo. Então, dia 16 de setembro, no ápice do dano ambiental do CFC, é quando se assinou o protocolo, né? E nós estamos chegando agora, em meados de 2006, 2007, provavelmente, vamos ver a hora que ele passar, vai ser um dos anos que ele ocupa um espaço maior. E ano a ano ele vem crescendo, né? A escalada vem sendo crescente. E, segundo os dados das Nações Unidas, ele espera-se que ainda haja um crescimento do buraco, ele vai estacionar e, lentamente, ele vai começar a declinar nas próximas décadas, é o que a gente espera. Por favor. Então, esse é o panorama, os países em verde, é o panorama dos países que ratificaram Montreal, quer dizer, quase a totalidade do planeta, né? Exceto alguns países pequenos dentro da antiga União Soviética, que ainda faltam finalizar os processos da ratificação de Montreal e das emendas, né, que ele teve, mas é praticamente uma unanimidade no país, no planeta, por favor. E esse gráfico é bastante antigo, conhecido pelo pessoal do ramo, mas ele demonstra, nessa linha tracejada aqui, o que teria acontecido com as emissões dos SDOs, que são as substâncias que destroem o ozônio, sem o protocolo de Montreal e a emenda de Copenhague, que é uma emenda que apoia o protocolo. Então, as emissões teriam sido crescentes, o buraco continuaria numa expansão sem previsão de retrocesso, e é um dos protocolos, vamos dizer, uma das ações internacionais de profunda eficácia, por favor. O protocolo de Quioto, a cesta de gases, né, como eu já mostrei, é essa. É nesses gases onde o protocolo de Quioto está incidindo um controle obrigatório dos países de primeiro mundo, voluntário dos países em desenvolvimento, por favor. E as emissões dos gases de efeito estufa são integradas como emissões equivalentes, ou seja, o CO2, o dióxido de carbono, é o gás de peso 1. Ele é a referência para todos os demais gases. Então, quando vocês virem numa tabela meio complicada lá, que o HFC é 7.100 vezes, ele é 7.100 vezes o CO2. Ele equivale a 7.000, uma tonelada do HFC equivale a 7.000 toneladas do CO2. Então, as contas são feitas de uma forma equivalente, por favor. E esse é um mapa, vamos dizer, próximo do atual, do como se encontra o estado da ratificação do protocolo de Quioto. Então, os países que estão em verde são os países que ratificaram, né? Em vermelho, que é os Estados Unidos, o Alasca, a Austrália, são os países que se recusaram à ratificação do protocolo. Os em cinza e esse ocre estão em estado, vamos dizer, ainda não finalizaram o processo da ratificação. Então, a gente pode ver que já há uma polêmica, né? Houve uma palavra, talvez seria uma dissidência, uma cisão em termos da Austrália e dos Estados Unidos na ratificação do protocolo, em termos do governo federal. Mas nós sabemos que está dentro dos Estados Unidos acontecendo um movimento muito expressivo de 9 estados americanos que se propuseram a cumprir voluntariamente o protocolo, liderados pela Califórnia, com metas muito mais profundas, muito mais incisivas que o protocolo, e 300 cidades americanas que assinaram uma intenção de cumprimento voluntário de Quioto. E nós sabemos também que as multinacionais americanas em solo europeu, né, elas são obrigadas a cumprir os compromissos do país que assedia. Então, são detalhes que às vezes as pessoas ou a imprensa não veicula com a clareza devida, né? Por favor. E tem o que está acontecendo nesse momento, que o Dr. Samuel já destacou na palestra dele. Então, assim, só símbolos, né, das COPs, que é a Conferência das Partes, da 7, da 9, de Montreal, da reunião que teve em Nairobi, da reunião que teve em Buenos Aires, em 2004, e a futura Conferência das Partes, que vai ter agora em Bali. O protocolo de Quioto, ele ainda está num processo de construção. Ele entra em ação no ano que vem, né, 2008, a 2012, é o primeiro período de compromisso do protocolo, e algumas questões extremamente importantes do protocolo, principalmente as que dizem respeito à interface de Quioto com Montreal, elas ainda estão em debate. Então, esse ano nós vamos ter um debate, provavelmente, acredito que muito interessante, numa reunião que vai acontecer daqui 2 semanas na cidade de Montreal, quando vai ser realizado pela ONU a conferência das partes do Protocolo de Montreal, onde vai estar sendo feito um debate, como já foi destacado pelo Dr. Samuel, com relação a uma possibilidade de antecipação dos prazos do HCFC no planeta, né? Vamos dizer, do phase-out do HCFC, principalmente pelos países em desenvolvimento. Por favor, para frente. E um cenário do que está acontecendo com o HCFC no mundo desenvolvido, nos países desenvolvidos, né? Então, na Europa, 2003... O HCFC-22, o HCFC, na verdade, é uma família de gases, né? Os hidroclorofluorocarbonos é uma família, existem vários tipos deles, e cada um com um uso industrial específico. E o HCFC-22, um dos mais usados, ele já foi eliminado em equipamentos novos. Então, na Europa, já não se fabricam mais equipamentos com HCFC novos, de 2003 para frente. 2004, ocorreu a eliminação total no setor de espumas. 2010... será a eliminação da área de serviços, zero consumo e 25 zero de produção. Então, e as restrições, logicamente, elas só se aplicam para casos específicos. Então, o universo da Europa está caminhando para um rápido phase-out. Próximo. O Japão, 2004, já ocorreu a eliminação total do 141B, que é o do setor de espumas. 2010, a eliminação do HCFC-22 para equipamentos novos. 2020, setor de serviço. 2030, eliminação plena no Japão. O próximo, por favor. Estados Unidos, 2003, zerou-se a produção e importação do 141B. 2010, zero de produção e importação do 22 para novos equipamentos. 2015, todos os outros HCFCs, zero de produção, importação para equipamento novo. 2030, eliminação total. Canadá, 2010, zero de produção, importação para equipamentos com 141, 142 e 22. 2020, os outros CFCs. 2015, zero de produção, importação para equipamento novo. 2030, eliminação total. Vamos lá. Na legislação do país, nós estamos com, atualmente, um congelamento previsto para 2016,